Esse é o podcast da Rede Mãos Dadas, apresentado por Elcy Gilbert e Daniel dos Santos. E esse é um podcast feito especialmente para você, educador social cristão. Estamos aqui para as nossas conversas bis. Aqui contamos boas ideias de superação, ajudando você, educador, a encontrar inspiração e conexão com os nossos convidados. Se você está nos ouvindo de outra plataforma e tem interesse em aprofundar mais, acesse podcast.mãosdadas.org.br e fique agora com a nossa entrevista de hoje.
Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast da Rede Mãos Dadas. Esse é o nosso Conversa Bis, Boas Ideias de Superação. E hoje nós temos a honra de conversar com Núria Acevedo Ribeiro, que é missionária e trabalha com a Jocum desde 87. São 33 anos de muita caminhada com as crianças do Brasil. Ela é uruguaia e está casada com Fernando Biasoli, com quem tem o Francisco. São três nacionalidades numa única casa. Haja coração durante a Copa. Atualmente coordena o Ministério Jocum Marco Zero, que tem o objetivo de promover uma melhor qualidade de vida para as crianças e adolescentes que passam a maior parte do tempo nas ruas e becos de Recife. Parte de suas atividades incluem abordagem de rua, diurna e noturna. Uma vez por mês, ela toma café da manhã com as crianças na rua. Também acredita que é possível melhorar a qualidade dos dias de cada criança, mesmo que isso tenha que acontecer fora do ambiente familiar. Ela e sua equipe promovem rodas de conversa, cinema de rua, brincadeiras, entre outras muitas ideias lúdicas que ela e sua equipe vão criando para estar com as crianças. Núria, muito obrigado por atender o nosso convite, muito obrigado por participar do nosso Conversa Bis, Boas Ideias de Superação, muito bem-vinda.
Muito bom estar falando com você.
Como que você teve tantas ideias assim para abordar as crianças na rua? Qual que é a ideia?
Então, a criança, eu vou falar um pouquinho, Elcy, sobre o porquê que ela está na rua. Né? Muitas vezes a gente pensa que a criança que está na rua é porque ela não ela está num lugar horrível. E a gente descobriu que é o contrário, o lugar horrível é a casa. Né? Então, a rua é um lugar onde ela encontra alegria, ela encontra amigos, ela encontra proteção. Só que tudo isso é adoecido, né, Elcy? Porque a proteção não é real, o cuidado também não é real, né? Mas é menos pior do que em casa. Né? Então, encontrar ele na rua é menos pressão, entende? Ou seja, quando você encontra ele na rua, ele não está tão chateado, ele não está com tanta raiva, ele não está tão frustrado. Então, é mais fácil trabalhar com ele. E uma das coisas que a gente, quando nós começamos esse trabalho, nós decidimos que, ainda que nós tivéssemos pouco tempo com essas crianças, esse pouco tempo seria com alegria, com esperança, com a pessoa de Deus, que é só isso que pode mudar a vida dele. Então, ele fica com a gente, digamos, 10, 15 minutos. São 10, 15 minutos que ele tem alegria, que ele tem esperança. Né? Então, por isso que a gente leva coisas para a rua. Por exemplo, jogar bola. Os meninos ficam muito felizes de jogar bola. As meninas, elas ficam muito felizes de pular corda. Né? Por exemplo, uma menina de 5 anos, quando ela consegue pular a corda, para ela é fantástico. Quando uma criança consegue ouvir uma história de final feliz, onde ninguém atrapalha, ninguém diz que ela é burra ou ela é idiota, é muito bom. Quando ela, uma coisa que a gente descobriu que é incrível, Elcy, ela vê a foto dela lá no telão. Né? Nós fazemos cinema na rua, e quando a criança ela se vê lá no telão, é um descobrimento para ela. Ou seja, a gente viu que quando ela se vê na tela do cinema, ela saiu da invisibilidade. Ela virou uma pessoa importante. Né? Um dia uma moça falou para mim assim, Núria, eu estou na televisão. E ela estava na televisão. né? Ela estava na televisão lá da rua, mas ela estava. Então, esse é o nosso propósito, sabe? É saber com que eles se sintam amados. E outra coisa, Elci, aonde que você tem que fazer isso? É nos lugares mais onde eles mais precisam. Então, por exemplo, quando morre um parente, aonde que a gente se encontra? No cemitério. Né? Porque lá é um momento onde ele está muito fragilizado, onde ele precisa muito de alguém que esteja ali do lado dele, simplesmente não precisa trazer uma reflexão, porque eles não vão ouvir. Mas só o fator de estar presente, né? Por exemplo, quando nasce, um adolescente vai ter bebê. Né? Tia, a senhora vai me ver? Meu bebê nasceu. Vamos lá visitar você. Aí a gente... Tia, a senhora consegue trazer fralda para mim? Ou seja, a fralda é uma necessidade sentida. Né? Ou seja, ela está sentindo essa necessidade. Mas a necessidade real dessa menina é o quê? É carinho. Né? É um aconchego. É dizer para ela, olha, você não está sozinha. Né? Nós vamos ajudar você. Você tem pessoas para onde você pode correr quando as coisas... Né? Então, por isso que a gente faz na rua, Elsa. Sabe, porque depois que a gente consegue relacionar na rua, consegue ganhar essa confiança na rua, aí a gente vai para casa. E aí a gente já conhece mais a história da família, a gente já conhece mais o menino, a criança, né? A gente sabe que ela não é tudo aquilo que ela diz que é, né? Ou seja, ela é travessa, ela é sapeca, né? Então, ela faz coisa errada. Mas, forma que eles tratam muitas vezes ela é muito triste, né? Outra coisa que é muito presente em casa é elas são despertadas sexualmente muito cedo, né? Então, pensa uma sala de 3x4, né? Essa sala de 3x4 é a casa de uma família, né? Onde tem pai, onde tem mãe, onde tem vários irmãos. Né? E rola tudo ali, né? Então ela descobre, né, o que que os pais fazem, ela termina sendo vítima também, muitas vezes, né, de um parente ou de um irmão. Então a rua não é tanto assim, entende? Ou seja, a rua ela é machucada, mas tem gente que protege ela também, né? Então essa...
Na verdade, nós estamos fazendo uma campanha, né? Esse podcast está dentro de uma série de outros podcasts com o título Conversas Bis, Boas Ideias de Superação. E o que você está me relatando é que você vai para a rua para dar momentos de superação para essas crianças, para promover esses momentos de superação, né? Pela alegria.
Uma vez nós chegamos na rua e eu perguntei para um menino, Pascoal. Falei para ele, ele estava muito drogado. Ele tinha, na época, ele tinha 15 anos. E eu falei para ele, Pascoal, conta para mim, pensa um pouquinho. Aconteceu alguma coisa boa essa semana? E eu falei isso com ele, ele ficou me olhando assim, e eu fui conversar com outras crianças. 10 minutos depois, ele foi atrás de mim, onde eu estava, que eu tinha atravessado a praça, e ele chegou para mim e falou nada. E eu fiquei assim, meio que boiando, sabe? E ele falou, não aconteceu nada de bom. E eu falei, então deixa eu te falar uma coisa, faz assim comigo, ó, respira. Aí ele respirou. Falei, olha, você está respirando. Isso é uma coisa boa. Né? E aí ele falou, é verdade, eu estou respirando, eu estou vivo. Eu falei, isso é um motivo de alegria. Então, coisas assim que a gente acha que não é nada, Elsa, para uma criança que está na situação que eles estão, é algo muito... É uma dose de amor, é uma dose de alegria. Ou seja, pequenas gotas de amor e alegria. Tem dias que a gente volta para casa em silêncio, em profundo silêncio, porque não tem o que dizer. É, por exemplo, deixar uma criança de 6 anos na rua, do lado da mãe, que está desmaiada de tanto crack, como que você volta para casa e você vai lá no... Como que eu volto para casa? Eu vou lá no meu quarto e eu vejo meu filho de 7 anos dormindo maravilhosamente. Né? Então, o que, que a gente faz? Nós lembramos do que diz Isaías, né? Isaías 54. Ele diz que Jesus, ele levou todas as nossas dores e as nossas enfermidades lá na cruz. Então, ele pode levar. Eu não consigo, Elsa. Eu não consigo carregar a dor de ver essa criança na situação. É impossível, como mãe, como ser humano. Então, nós desenvolvemos, na hora de voltar para casa, a gente decidiu, pela fé, fazer uma oração. E a gente colocou o nome da oração da rua. Onde nós fazemos isso? Pela fé, a gente declara Isaías 54, né? Que Jesus, ele levou todas as nossas dores, todos os nossos, o nosso sofrimento. E também, aqui no Nordeste, né, é muito calor, né? Então, as meninas estão assim, quase sem roupa, né? Então, para os meninos, essa oração da rua é uma proteção também. Porque eles veem essas meninas, né? E você sabe que não fica a imagem da Bíblia quando você vê uma menina com pouca roupa. Né? Então, essa oração da rua, ela protege os nossos sentimentos, as nossas emoções, protege o que a gente viu, o que a gente ouviu, o que a gente tocou. Né? E isso é pela fé, né? não é uma chave mágica, né? Mas é pela fé que a gente diz, olha, Jesus, nós entregamos para você toda essa dor. É Fernando, meu esposo, que compartilhou isso com a gente, que é uma coisa que eles fazem no aconselhamento. Né? Quando você aconselha uma pessoa, né, quando ela termina, você entrega tudo que você ouviu. Então, nós fazemos a mesma coisa na rua. E é interessante, porque a gente consegue chegar bem em casa. Né? Eu consigo chegar bem em casa, ver meu filho dormindo numa cama boa, gostosa, e não me sentir mal e não me sentir culpada, sabe? Então, é uma coisa que tem nos abençoado e tem nos ajudado a voltar para a rua.
Eu acho que essas ideias, né, muito simples, inclusive, não custa nada, né? Custa minutos.
É verdade.
São essenciais, porque... O grande problema da gente sentir demais, né? Ter uma sensibilidade muito alta, é da gente, então, deixar de ir para a rua, né? Nos meus tempos de jovem, eu fazia um trabalho numa penitenciária em Goiás, eu deixei de ir porque eu sentia demais. Então, isso é muito importante.
Sabe, Nuri, ouvindo sua experiência, me ocorreu o texto de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz que Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Jesus, ele, a ideia de habitar é tabernacular, armar a tenda entre nós. Ele armou a sua tenda, ele viveu a nossa realidade. E eu fui muito contemplado quando você disse que a criança, ela está na rua e para ela é bom estar na rua. O que não é bom é estar na casa. E para a gente chegar até a casa é preciso caminhar com ela, entender a realidade delas, brincar com elas, estar ali no lugar delas, com elas. Não é? Isso é de fato muito, muito especial. Imagino que os educadores que estão nos ouvindo também devem ter a mesma sensação, o mesmo impacto que eu tive ao te ouvir e esteja sendo desafiado como eu a não apenas viver esse ambiente teórico, ficar nessa bolha de proteção, distantes. Se quisermos ser instrumentos de transformação, precisamos encarnar a missão, assim como Jesus, viver a realidade do outro, assim como Jesus viveu a nossa, para que de alguma forma a gente seja um instrumento de esperança e de transformação na vida do outro. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua experiência.
Eu tenho uma última pergunta para você. O que você gostaria de dizer para os educadores sociais que estão espalhados pelo Brasil nesse período de pandemia? Como uma mensagem de alento e de encorajamento?
Então, o seu trabalho é muito importante. O que você faz é muito importante. Muitas crianças que você está, que você simplesmente está educando, que você simplesmente está cuidando, quem sabe você é a única referência de amor para a criança. Então, aquilo que você faz, como diz Timóteo, tem um valor tremendo, tem um valor único. Então, pensa que o que você está fazendo, ainda que você seja por profissão, mas é um chamado. O que você faz é um chamado. E pega isso como chamado. Porque você está sendo os braços de Deus. Você está sendo a personificação de um Deus que ama. Um Deus que cuida. Mas também, a criança, ela vai olhar para você e ela vai achar realmente que você é aquela pessoa que ama. Ela se encontra acolhida. Mas você também precisa encontrar acolhimento, Então, não seja super-herói, Porque super-herói só tem na televisão, Procure ajuda, procure, principalmente nesses tempos de pandemia, Procure alguém para você conversar, Procure alguém para te acolher, Procure alguém para cuidar de você, porque você também está cuidando. Isso é saudável, isso é saúde. Beleza?
Muito, muito bom. Então, Nuri, nós ficamos por aqui. Foi muito, muito bom ter você. As suas palavras sempre me encorajam. E as suas ideias também. E a gente se encontra daqui uns meses, Quando essa situação... Quando essa situação mudar, quem sabe Deus vai nos dar mais uma oportunidade de estarmos juntos.
Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por poder conversar com você. E obrigada por me ouvir também. Isso é muito bom. Obrigada.
Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas antes, nós queremos ouvir de você. Deixa aí abaixo nos comentários qual é o seu desafio e a sua história de superação. Se você acha que esse conteúdo pode impactar a vida de mais alguém, compartilhe e divulgue o nosso programa. Este foi o podcast da Rede Mãos Dadas, produzido e incentivado pelo Instituto Lado a Lado. Gostaríamos muito de agradecer a Liz Valente, que cedeu os direitos autorais para a nossa trilha sonora. Quer receber mais conteúdos da Rede Mãos Dadas? Então se inscreva em nosso boletim quinzenal e fique por dentro de todas as nossas novidades. Deus abençoe você em sua caminhada. Até mais!